Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Operação Big Hero. Vamos falar também sobre Insurgente da franquia Divergente e finalizar com Kingsman. Estamos aqui com Rafael Santos de volta.
Ele voltou,
Além de ter voltado, eu vou dizer um negócio aqui, hein? É. Eu não dou 10 é pra filme nenhum.
Eita, menino. Que agarra rabugenta, tá de volta, como sempre aí. Saiu da geladeira rabugenta.
Mas ouça até o final.
Exatamente.
Não vou ficar agora, não.
Os caras vão tá fechando o cast. Chaco Siqueira.
Jurandir, divergente, insurgente, convergente, quanta gente, quanta alegria, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia.
Olha o Siqueira.
Siqueira treina, vem preparada pro Rapadura Cash. Concluindo nosso time aqui, Arinaldo Danta.
Soco bate, tralalala.
É a voz do Arinaldo. Arinaldo é um personagem. Excelente, olha só, gente, estamos aqui reunidos para falar sobre três filmes. Como eu já falei, vamos falar sobre Insurgente, sobre Kingsman e sobre Operação Big Hero. Não tem spoilers, no máximo spoilers leves que você encontra em trailer, em sinopse, etc. A gente expande esse conteúdo para você saber se vale ou não vale a pena assistir este filme, se a gente rapaduriza ou não, se a gente recomenda ou não este filme para você assistir da forma que você quiser. E depois, se você já assistiu algum desses filmes, deixa sua opinião aí nos comentários, com sua nota também, pra gente poder engrandecer o conteúdo deste podcast. Combinado?
Combinado. Tralalala.
Vamos lá. Vamos lá falar sobre um monte de filme, começando agora com Big Hero 6, no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
Olá, eu sou o Baymax, seu agente pessoal de saúde.
Oi, Baymax, não vi você ali.
Ouvi uma interjeição de dor. Qual é a sua queixa?
Oh, só machuquei meu dedão do pé. Tô bem.
Numa escala de 1 a 10, qual o nível da sua dor?
Zero. Eu me viro, sério. Obrigado. Já pode ir embora.
Diga se dói quando toco.
Não precisa. Sem tocar. Tudo bem?
Você caiu.
Você viu?
Numa escala de 1 a 10, qual o nível da sua dor?
Zero.
Chorar faz bem.
Não.
O choro é uma reação normal à dor.
Não preciso chorar.
Vou usar o scanner.
Não em mim.
Escaneado.
Ele me ignorou.
Você não apresenta ferimentos. Porém, seus níveis hormonais e neurais indicam variações de humor comuns na adolescência. Diagnóstico, puberdade.
O quê?
Pra quem não conhece a história do Big Hero, aí se passa em San Fran Tóquio.
San Fran Tóquio, é isso aí.
É, San Fran Tóquio, mistura de San Francisco e Tóquio.
É uma parada meio Chinatown, assim.
É, mostra o moleque, né, que é o Hero, que é um especialista, sabe criar coisinhas, é todo engenhoso, aí tem um irmão dele. É um mini Tony Stark,
é o estereótipo do Japinha, né, olho puxado, tá, não sei o que,
inventa... Isso é quase um anime, né, poderia ser um anime, né?
Sim. Aqueles animes ocidentalizados?
Tipo Avatar.
Aí ele é especialista em criar robôs pra participar de lutas, de pequenas rinhas clandestinas, né, nessa cidade, que é proibido fazer isso, né?
Não é proibido fazer as rinhas, proibido é apostar nela.
É. Apostar,
exatamente. E uma criança, né?
Também. É isso aí, né? Aí tem todo esse desenvolvimento do moleque que quer fazer essas coisas, que é engenhoso e tudo mais, o irmão dele, que é o tipo o herói dele, já está na universidade fazendo coisas absurdas, criando megas robôs, tem megas invenções, uns amigos muito sinistros. E ele quer chegar um dia a ser isso, né? Até que ele visita a universidade.
Pois cara. É, aí só uma pequena correção assim, né? Porque senão a polícia baixa, né? Aqui. Mas assim, ele, inicialmente, ele é o inteligentão, né? Eu sou fodão, na cama esculacha e tudo mais. E como ele é o fodão, ele, pô, esse negócio de faculdade aí é perda de tempo.
É, né? Verdade.
Até que o irmão leva ele, o irmão passou a vida inteira pra levar ele, levou só naquele dia, né? Mas levou, deu certo. E aí ele se encanta realmente com a galera criando cientistas malucos e etc.
Excelente.
Mas ele se achava. E é o primeiro ponto que conversa com aquilo que o Siqueira falou do modelo Marvel, né? O lance da treva. Qual era a treva inicial do garoto? É que ele não queria estudar, né? Seguir o fluxo do cientista que estuda, que aprende e tudo mais. E depois ele descobre que esse é o fluxo, ele descobre uma galera bacana, e essa galera se junta a ele, e ele trai amizade, não sei o que, lá, lá. É isso,
mano. Até que o irmão dele, né, o Tadashi, ele passa pro Hero uma das invenções dele, que é o Baymax, né?
Muito bom, cara.
Que é esse robô que tem um... Que ele aparenta não ter coração, né, mas é muito amável com o Hero, né? Porque ele foi feito pra proteger o Hero e cuidar da saúde dele, né?
Sim.
É um robô de saúde. O Baymax é um robô enfermeiro que o Hero transforma em um super-herói.
Pois é. Agora, a minha pergunta. Seria a Operação Big Hero o Frozen para meninos?
Gostei da comparação.
Não, porque não tem Let It Go.
Pô, mas
não tem Let It Go, então não é Frozen.
Mas tem Frozen, amor de irmãs. Operação Big Hero, amor de irmãos, né, cara?
É, juras, o meu filho de 10 anos, o Zé, assistiu o filme comigo e disse: papai, esse foi o melhor filme do ano. Ele adorou, Big Hero adorou. Inclusive disse que... Inclusive, você viu, papai, como essa história é mais adulta dos filmes que ele tá acostumado a assistir? Essa história é mais adulta, porque tem até morte na história.
Eita!
Né? Então, sem aqui dar qualquer spoiler, mas ele tem 10 anos, o filme foi feito pra ele. Ele adorou o filme. Tanto quanto, talvez, minha filha, quando tinha 10, teve quando assistiu o Let It Go, o Frozen. Né? Ele saiu fascinado pelo filme. É um filme que o roteiro, talvez seja o ponto mais fraco, até o PH fez uma criticazinha, né? O roteiro é um pouco previsto pra gente ter um pouco mais de bagagem, mas a Disney conseguiu fazer um filme divertido. Do começo ao fim você se diverte.
E é uma animação que tem muito coração, né? A gente lembra até um pouco do Gigante de Ferro, né? Da relação do robô com o garoto, sabe?
Ué, assim. Eu ia citar esse filme, Juras, quando você falou das rinhas e tudo. Uhum. É, não sei se houve inspiração de um de outro, difícil dizer, né? Isso aí. Mas lembra, né? Principalmente o início ali, as rinhas escondidas, o pessoal torcendo. Isso. É bem bacana. Eu gosto muito do Gigante de Ferro e os dois, pra mim, o Big Hero e o próprio Gigante, eles se perdem um pouco no quesito de entregar um personagem que eu queira comprar o action figure, sabe? Eles não conseguem. O Big Hero, o Baymax, espetacular, fantástico, tudo. Cara, mas falta alguma coisa.
Falta
não, sei.
Não pegar modo soquinho.
Pegar.
Eu acho que tu confundiu.
Tralalala. Tralalala.
É, como é? Bate soquinho, tralalá.
É muito legal, cara.
Bate soquinho, tralalá. É assim, mas eu entendo, PH, que a impressão que dá é que a Disney quer toda hora dizer assim: olha como o nosso personagem é foda, compra o action figure dele, porque ele murcha, ele é engraçado, ele anda diferente, ele é gordinho, ele é diferente e tudo mais.
Eu acho que dessa vez ficou muito forçado, entendeu? Uh-huh. Diferente, por exemplo, do que foi feito, já que a gente iniciou comparando, né? O que foi feito com o Groot, o que foi feito com o próprio Raccoon, o Guardião da Galáxia. Tá. Mas uma coisa que eu concordo com o Siqueira é que o lance do forçado, ele acontece muitas vezes no filme. E aí o Arinaldo, ele responde dizendo: não, esse filme foi feito pro meu filho, né? É isso mesmo. Eu aprecio mas eu tenho que tirar esses pontos meio chatos, assim, enfim, tem morte e tudo mais, mas é forçado, extremamente forçado. A reviravolta é óbvia. Então tem que ter só cuidado em quando for assistir, porque diferente do Frozen, a estrutura de roteiro do Frozen, ela me pegou, opa, não esperava isso não, entendeu? A do Big Hero não, a do Big Hero você já espera um pouco, não é ruim, tô dizendo que não é ruim, mas porque no nível atual, né, das animações e tudo, você espera uma parada um pouco mais Miyazaki, né, que você não se surpreende e tudo mais.
Eu entrevistei o diretor, o Don Hall.
Olha o Siqueira barretando a parada.
Eu vi.
Pois é, entrevistei o Don Hall lá no, durante a Comic Con Experience, e o cara é super simpático. Ele parece nerd, assim, como a gente, sabe?
Pô, mas o filme
com referência da cultura japonesa, otaku e tudo mais, né?
Sim.
E ele disse, olha, quando eu tava crescendo, quando eu era criança, eu tinha duas coisas que eu adorava. Heróis da Marvel e animações da Disney. Eu queria um filme que fundisse as duas coisas. E se você pegar todo o histórico do Hiro, órfão, criado pela tia, sofre uma grande perda que o leva pro caminho da responsabilidade.
Sim.
Entendeu? O Hiro é muito Peter Parker. Até mesmo aquele momento, aquela coisa de ele ir pra luta livre, entre aspas, luta livre entre robôs.
Sim, total,
pra ganhar dinheiro. Verdade. Isso é muito Peter Parker. A questão da responsabilidade dele sempre vindo assombrar. Ele é um cara que tem grandes talentos e ele tem que colocar isso pra ajudar as pessoas. Só uma coisa. Na hora que tu falou do Gigante de Ferro, acho que tu confundiu com o Gigante de Aço, que é o do Hugh Jackman, quando tu falou das rinhas. O que o Júlio estava se referindo era a animação do Brad Bird.
Não, Sica, eu entendi, mas só pra deixar claro, todo tempo que eu tava falando lá dos gigantes, era o Gigante de Aço.
Do Hugh Jackman, né?
Hugh Jackman, Gigante de Aço. Não o Gigante de Ferro, que é um filmaço.
Mas a referência que eu fiz foi do robô com o moleque, foi do Gigante de Ferro, do Brad Bird.
Ah, então a gente se misturou,
Mas os dois filmes se aplicam.
Se aplica.
A relação do Baymax com o Hero. É a relação do Gigante de Ferro. E o começo do filme, quando tem aquela briga lá entre os mini-robôs, é muito parecido com os Gigantes de Aço, né? Os dois filmes estão bem presentes no filme.
Resumindo, assiste os dois.
Stan Lee está no filme.
Olha só, Stan Lee está no filme. Ele falou na internet, estão muito felizes de aparecer no filme. Aí eu vou assistir Big Hero esperando ver o Stan Lee. E, obviamente, ele tá lá no final.
ele, eu vou falar que não é Arinaldo. Jurandir. E além de ele estar lá, presta atenção. É uma cena extra, Jurandir. O que é que tem cena pós-crédito? Qual que é?
Marvel.
Marvel tá Marvel, Jurandir. Tá aí, assina. Fecha o carimbo.
Que é filme da Marvel, então. Ele é pai do maconhazinho, né? Do Dreadlock.
Do Fred Nerd.
Do Marco Mion, Marcos Miona.
Boa dublagem.
Tá bem no filme, hein?
A dublagem. Tá bem
no filme. Quem me surpreendeu no filme, positivamente, foi a Kéfera. Tá muito bem fazendo
a vogueira, a Kéfera.
Ela me surpreendeu. Eu achei a Fiorella Matheus pior do que ela. Pior que a Kéfera. E olha que a Fiorella tem bagagem de interpretação.
Ah, mas tá uma boa dublagem.
Tá boa dublagem. Tá honesto.
Eu vi nos Estados Unidos em inglês e vi dublar aqui no Brasil.
Diferente da dublagem do Battlefield Hardline com Roger, do Traje a Rigor.
Ali, isso é um assassinato.
Ele parece o Glomer da punk levada da breca falando.
Exatamente. Eu vi os dois, eu vi em inglês e em português. Eu achei a dublagem aqui muito boa. Não comprometeu, não.
Depois
o Marcos Mion eu achei muito bom no papel.
Ele encaixou também. No papel do Fred, ele encaixou. Eu tô vendo muito hater do filme aparecendo por conta do Oscar. O pessoal dizendo, e a Disney comprou
o Oscar, isso é óbvio.
E o Estúdio Ghibli merecia.
Oh, isso é um indireto
pra ti,
hein, juros.
Como treinar seu dragão. Porra, mas é o... O Como Treinar Seu Dragão merecia muito mais do que a Operação Big Hero, na boa.
Concordo, justamente pelos pontos que eu falei. É um filme bom, Big Hero? Filme bom.
Filme bom, divertido.
Sim. Divertido.
A animação bonita? Bonita que só uma porra.
Linda, Marvel, todos os elementos.
Direção de arte maravilhosa, essa mistura de São Francisco com Tóquio, ficou linda.
Show, mas quando a gente fala de filme, ele tem um problema.
Posso dar minha análise política aí da situação?
Pode.
Como Treinar Seu Dragão 2, ele estreou em que mês, Siqueira? Foi no começo do ano.
Foi
no começo do ano. Não sei se foi julho, acho que foi mais pra maio, talvez.
Foi no começo do verão.
Big Hero estreou nos Estados Unidos em novembro e ficou em cartaz até o final do ano. Ou seja, ele estava muito mais próximo da memória do sujeito que foi votar no Oscar do que estava quando Treinar Seu Dragão 2.
Essa discussão é interessante, mas, por exemplo, O Grande Hotel Budapeste também estreou no primeiro semestre, sabe?
E... pronto, aí é que tá. Pra mim, é um filme melhor do que o Birdman. Grande Hotel Budapeste.
Polêmica, sobe.
Polêmica,
polêmica, mamilos.
Que distante, mas era um filme tão bom, que foi lembrado pro Oscar mesmo depois de tanto tempo. Porque os filmes do Oscar, eles têm que ser lançados mais próximo da votação. Porque o eleitor, ele acaba se esquecendo.
Mas a animação não é assim não, Arinaldo. A animação é Toy Story, estreava em julho lá, sabe? Não tem nada a ver
com... Arinaldo, concordo com o seu ponto, mas vou discordar.
Olha, se a gente pegar...
é porque eu acho que quando te entrega uma lista, eu acho que é muito simples, assim. Te entrega uma lista e coloca assim, por mais que tenha estreado ano passado, sei lá, 2013. Mas quando bota assim, Big Hero e Como Treinar Seu Dragão, putz, vem... as memórias de Como Treinar Seu Dragão, elas renascem e tudo mais. Big Hero é um filme bacana, divertido e tudo mais, sim, como eu falei, mas bacana. E eu acho que... Eu não vi ele pedindo... ó, é estranho isso que eu vou falar agora, né? Eu não vi ele pedindo Oscar, entendeu? Diferente dos filmes da Pixar, que fica história emocionante. Blen, Ratatouille, todo mundo chora, tá?
O Wall-E.
Wall-E e tal. Eu não vi ele pedindo Oscar. Deu Oscar. Acho que ele nem esperava.
Eu acho que Box Trolls, melhor que Big Hero. Contra Santa Gana 2, melhor que Big Hero.
Tinkerbell.
Não! Tinkerbell sem Tinkerbell. Até o filme do Lego, cara. Eu acho. É pau a pau, mas eu acho que Lego ainda tem uma vantagenzinha a mais.
Mas nem de cada Oscar.
Vamos lá. O Big Hero. Ele tem um roteiro muito simples, muito previsível. Uhum. Só que é um filme que tem personagens muito legais.
Tem muito carisma.
Muito carismáticos. E é um filme muito, muito, muito divertido, cara. É um filme que você sai leve com vontade de assistir de novo.
Honesto. Eu acho que, por mais que eu não tenha gostado, por mais que tenha ferrado meu bolão, porque eu poderia ter batido o recorde dos recordes do bolão do Oscar. Mas eu acho que... o Big Hero é um filme muito honesto. Eu acho que quando o cara vai ver na cartelinha pra votar no Oscar, aparece assim, Disney's Big Hero 6. Aí o cara, Disney, marquei. É assim, a Disney tá uma dona de Hollywood, os principais filmes, aí aquele negócio todo.
Mas uma coisa é fato, Juros. Os dois filmes, se for nesse quesito lembrança, né, o que você sentiu, os dois filmes eles empatam. O Como Treinar o Seu Dragão e o Big Hero. Porque os dois são alto astral e você sai muito bem do filme.
Verdade. Por mais que o Como Treinar Seu Dragão seja emocionalmente forte, né? Porque tem cenas assim que você não espera que aconteça e tudo mais. E o Big Hero tem também esse momento, mas ele tem...
mas o Big Hero ele teve umas coragens também interessantes no final.
Tem. Achei bacana. Vamos pra nota aqui. Nota para Big Hero de 0 a 10.
Chuck Siqueira.
Nota 8.
Rapadurizou. Erinaldo Dantas.
Juras, eu dou 8,5 para
aí, rapaz.
Muito bom, muito divertido.
Foi influenciado pelo Zé.
Se o Zé tivesse aqui, estaria dando um 10 pro filme. Inclusive, o Zé viu de novo o filme comigo, junto com o PH.
Isso, no filme.
No último dia do ano,
exatamente.
Eu levei o Zé pro cinema, me encontrei lá com o PH e a gente assistiu juntos.
Ô, Erinaldo, o teu filho tem 10 anos, mas Zé não é nome de velho, não, mano.
Rapaz, o nome dele é Luiz Eduardo.
E o Zé?
Né? Virou apelido Zé.
Luiz
Eduardo.
Eu não sei porque eu sou José Rinaldo e ele seria José Rinaldo Dantas Neto. E minha mulher se antecipou pra esconder o nome Rinaldo, começou a chamar de Zé, pegou e até hoje. É o Zé.
E o teu apelido que é Dudu é de Rinaldo, que é com O, é Dudu. Virou Dudu.
É Dudu porque eu não consegui dizer Rinaldo.
Devia ser Dodô, que nem o jogador do... né? Pegar jogador do São Paulo, Dodô.
É o
Botafogo
artilheiro
também.
Dos gols bonitos.
Exatamente. Depois você bota fogo, mas já acho do São Paulo aí.
São Paulo, ele e o França.
Ele e o França, caralho, isso é o França. O França horroroso, aquele cabelo enrolado. Opa, dele.
Opa, nota, Jurandir.
Minha nota para Big Hero, nota 8. Filme rapadorizado, bem bacana, divertido. Bate soco, tralalá, fenômeno na meninada.
Tralalalá.
PH.
Já sabe, né? 7,5.
Mas, sério?
Nota padrão.
Tô falando sério, cara, de PH. Novo?
7... Eu tô falando sério, não, mas é 7,5
mesmo. 7,5, acho justo.
Quer que eu dê 8?
Não,
quer que
eu dê 8? Não.
Não, é 7,5. 7,5 tem seus problemas.
Muito bem. Excelente, PH, excelente. Jeannie's never gonna stop searching for you. Why? What did she want with her? Tell me. Look, all I know is she's exactly what Jeannie needs. She's the perfect subject. You're responsible for the death of hundreds of people. You know the punishment for that. Listen.
I found a way to live with the blood on my hands. And can you?
Insurgente, aliás, a série Divergente. Insurgente.
A Saga! É uma mistura de série com Saga.
Exatamente. Porque eu lembrei da Saga Crepúsculo, aliás. Não tem nada
travou? A ver com esse filme,
não. Não,
esse travou. Esse computador executou uma operação ilegal.
Travou o Windows. Deu um lag na HD e travou.
Olha, foi lembrar de Crepúsculo, travou.
É, né? É porque eu tinha lembrado dos 50 Tons de Cinza que ia estar nesse 3-pack e foi rechaçado pela equipe.
Não, eu queria falar do Shades, mas enfim.
50 Tons de Cinza deu saudade de Crepúsculo, como era legal aquela franquia.
Ei, Jurandir Filho, Jurandir Filho, sinopse, Jurandir.
Sinopse, insurgente, continuação de Divergente, vemos lá a atriz, né, que é a Shailene Woodley, e o 4 já sossegados entre aspas, depois de ter vencido aquela batalha do primeiro Divergente.
Ah, obviamente,
aquela batalha com aquela batalha com iSoft com armas de iSoft, sei lá. Foi um filme com bons conceitos, o primeiro Divergente, pra quem não lembra. Era a sociedade que era fechada entre muros, uma sociedade até grande, era um país fechado entre muros, e o país era dividido em facções. E essas facções, aí tinha o pessoal da amizade, que era o pessoal que cultivava o paz e amor, o pessoal da droga, né? Aí tinha o pessoal do jurídico, da erudição, do pessoal da audácia, que cuidava da segurança. Então,
sabe o que é legal desse filme, Jurandir? É porque ele é completamente diferente de Jogos Vorazes, né?
Opa!
Ele é uma história original, né?
Completamente.
Uma história original, bem diferente, né? Bem diferente.
PH, tem Rapadura Cast sobre Divergente, nós discutimos tudo. E o Divergente foi tão fraco, o primeiro filme, que ele foi rebaixado para a segunda divisão no Rapadura Cast. Aí não ganhou o Rapadura Cast próprio.
É, o Divergente, eu me lembro muito bem, é um filme burro, né? Ele tava todo tempo ali com a tatuagem, ninguém percebeu, mas enfim.
Exatamente.
Eu não faço nenhum sentido isso.
Mudou o diretor.
Mudou muita coisa. Mudou a produção do primeiro filme. Aliás, eles perceberam que, olha, nosso filme podia ser melhor. O Divergente podia ser melhor. A gente tem uma história que dava pra fazer um filme bacana. E eles perceberam isso e mudaram tudo. Mudaram o diretor, mudaram os produtores, mudaram até a roteirista no meio.
Mudaram o Akiva Goldsman pra roteirizar. O Akiva Goldsman é um cara que...
Mudaram a autora do fim do livro.
Não, aí não.
Mas aí não mudou. O Akiva Goldsman, que é o roteirista principal do filme, ele é um cara de alto, meio não tão altos e baixos, extremamente baixos.
É.
Só um exemplo do que esse cara roteirizou, certo? Batman e Robin.
Excelente, que é um filme injustiçado, por sinal.
Aham.
Já disse. De comédia injustiçado.
Injustiçado.
Mas ele fez.
É bem pior do que a crítica falou.
É verdade.
Mas ele fez Fringe, então melhorou, sabe? Ele tem assim, uns altos e baixos, assim, meio doidos. Ele fez Tempo de Matar, ele fez.
Código da Vinci, Eu Sou a Lenda, Anjo Demônio. O cara é um bom roteirista, mano.
É bom roteirista.
E eu gosto do diretor do filme, que é o Robert Trent.
É, o Plano de Voo, né?
Plano de Voo, Red.
O alemão, né?
Que Amarei Para Sempre. Ele fez uma merda chamada Ripped. Mas eu acho que não foi muito culpa dele.
Agentes do Além.
É o IPG. Que é um roteiro horroroso, mas até que é um filme assistível, cara. Achei divertido.
Rapaz, horroroso. O Akiva Goldsman, ele ganhou um Oscar pelo Uma Mente Brilhante. Não sabia.
Pois é.
Estão pedindo de volta depois disso.
Aí veio o Insurgente, os caras fizeram assim: gente, o Divergente não funcionou. Vamos fazer um Insurgente legal, gente?
Você imagina a reunião de pauta?
Vamos criar um muro que ninguém tem curiosidade de ver o que, é que tem fora desse muro.
É aí, putz, bicho, é isso que eu
penso. E ninguém explica por que eu quero que tinha ali. O pessoal dizia, não, mas nos livros seguintes explicam, mas. E aí? Por isso.
Cara, a primeira coisa que eu quis. É aquela coisa, você tá escrevendo um livro. Enfim, era pro Dracon tá aqui que ele conseguiria explicar. Tem hora que você vai escrevendo um negócio, você vai dizer assim, não, eu vou tirar isso aqui, porque nem eu consigo deixar isso aqui quieto, eu vou querer mexer nisso aqui.
Aliás, saudades do Rafael Dracon e Carolina Munhoz, que estão escrevendo os novos livros, estão enclausurados no calabouço e jogaram a chave fora.
Fala baixo, fala o nome deles baixo pra não atrapalhar. Mas enfim, inclusive num grupo de WhatsApp que a gente participa, Jurandir, o nosso amigo Marcelo Glacial, ele veio muito, muito feliz comentar aqui que, rapaz, vocês viram que história fantástica da autora do Divergente e Insurgente. Aí, pô, que história é essa aí, cara? Conta aí e tal. Aí ele, olha só que fantástico, ela escreveu o livro nas férias dela e tudo mais. Eu, pô, parece mesmo.
Nas férias da faculdade, né?
É isso mesmo. O problema é esse.
Tem boas coisas. Tem boas coisas no conceito. E, aliás, Insurgente é um filme, sem trocadilho, surpreendente, cara. Porque eu não esperava, gente, eu não esperava nada disso, gente. Porque depois do primeiro, eu falei assim, minhas expectativas foram todas lá pra baixo.
O que é que ele melhora do primeiro? Que o primeiro tem pouca coisa boa.
Primeiro, as armas parecem armas.
Não, Siqueira, mas você concorda comigo que tá bem melhor filmado, né?
Tá.
Cara, tem uma cena do trem lá, uma ação do trem, que ele faz eles fugindo e... Cara, é muito bem filmado, bicho.
Juras, toda a parte de produto melhorou, os efeitos melhoraram, a direção de arte melhorou.
As lutas melhoraram, pelo amor de Deus, as coreografias.
Melhoraram, sim.
A Charlene Woodley, como é que tá, Siqueira?
Não, aí não tem jeito, né?
Não, ela é linda, ela é uma excelente atriz, vocês não veem... O PH tá com essa aí, tá com essa militância... De dizer que a gente encontra a Charlene Woodley nos terminais aqui de Fortaleza, sabe?
Tranquilo, assim. Banda de forró, dançarina de banda de forró, tranquilo.
Ah, PH!
Menina lindinha, talentosa. Eu
vou levar uma na sua casa aí.
Eu aceito.
Cara, mas ela é muito distante da Jennifer Lawrence, né?
Você Lawrence,
sou fã dos Jogos Vorazes, cara. Hunger Games pra mim é um espetáculo. Ela é 10 vezes melhor ainda.
O problema do Insurgente, ô Jurandir, continua os Jogos Vorazes sendo os Jogos Vorazes?
Eu acho que a gente nasceu dessa vez. Agora tem umas coisas que não fazem muito sentido, né?
Mas sentido, Siqueira, é por causa da origem da história, né?
Eu não li o livro, eu não li os livros, então eu tô inocente, puro e besta nessa história. Eu tô julgando o filme pelo filme.
Inocente, puro e besta. tô inocente, puro e besta.
A série Divergente, inocente, puro e besta.
Eu tô inocente, puro e besta nessa história, então eu tô assistindo os filmes pelos filmes.
Justo.
O que eu gostei? O Miles Teller tá muito bem no filme.
Olha, Miles Teller, nosso senhor fantástico, nosso menino Whiplash.
Ah, é verdade, o Whiplash.
David Grohl do cinema.
Ele saiu do Quarteto Fantástico, tirou uma série de duas semanas, foi filmar Insurgente, depois voltou.
Eu pensava que ele ia ficar com esse papelzinho de vagabundo, mas, né, temos uma pequena mudança.
A própria Shailene Woodley cortou o cabelo, né?
Cortou o cabelo. Ela veio do... A Culpa é das Estrelas, que ela teve que cortar mesmo.
Pois é. O Jay Courtney, ele ficou filmando o Insurgente, depois foi filmar o Exterminador do Futuro, voltou pro Insurgente, foi pro Exterminador do Futuro de novo.
E tá bem, Siqueira, como vilãozinho, hein?
Cara, eu juro.
Finalmente.
Fazia tempo que eu não vi um vilão que eu queria estirar a bila dos olhos.
Cara, ele tá muito bem.
Sério?
Esse menino tá bem, cara. Cara, mudou de um fim pro outro. De um fim pro outro, mudou. Não sei o que é. Deram um tapa na cabeça deles, assim, dizer assim, gente...
Deve pode ter tido fazer... aula com Schwarzenegger, né?
Obviamente que o filme dobrou de orçamento, né? Custa 110 milhões agora, então...
Mas o problema do primeiro filme não era orçamento, era história mesmo.
É, mas o orçamento fez falta,
orçamento,
né?
Também.
Eu saí do cinema, achei no IMAX, achei 3D inútil, não sei pra quê. Sei pra que esse filme de 3D?
Não, legal que tem umas cenas no começo com os pássaros, que aí eles tentam forçar e dizer do... O IMAX, o 3D vale a pena, o 3D vale a pena. Passarinho, não sabe? Passarinho, elementos de passarinho, faz o 3D vale a pena.
Ô, pegar, qual foi aquele filme que a gente assistiu no IMAX recentemente aí, que era 2D? Foi Coração de Ferro?
Não, foi Coração de Ferro, não.
Foi o Kingsman.
Kingsman, Jorge.
Pois é, olha só, 2D... Como é bom assistir filme 2D no IMAX, né? Eu fico muito feliz.
Precisamos mais disso. Eu assisti outro que foi 2D, eu assisti o... Ah, rapaz, me ajuda. O do Tom Cruise. Edge of Tomorrow. O outro filme que eu assisti em 2D no IMAX foi... Mas foi
3D. O Edge of Tomorrow foi 3D.
Não, o meu deu problema em 3D. Não botaram em 3D.
No IMAX
2D. Foi IMAX 2D. Inclusive levemente embaçado, só que ainda assim melhor do que 3D.
Levemente embaçado é foda. Acho que o filme embaçado é foda.
Não, falando sério, o Jurandir é melhor. Porque pra mim, 3D é tudo embaçado.
É foda. Eu odeio que 3D. Aquele óculos é muito ruim, né? Pra que 3D, né? Pra quê? Só pra tirar dinheiro da gente mesmo. A gente já vai pagar, gente. Não precisa desse.
Mas, Juras, voltando aqui pro filme, certo? Me explica uma coisa. O mote todo do filme é que a Janine, que é a líder da erudição.
Kate Winslet.
Kate Winslet, encontra uma caixa. certo? Aliás, a Kate Winslet tá muito mais bonita nesse filme, né? Pariu, né? Teve um menino, tá melhor.
Mentira. Pariu. Machismo.
Pariu. What the fuck?
Não, porque no primeiro filme, como ela tava grávida, tiveram que fazer uns efeitos de maquiagem que não ficaram muito bem, uns efeitos de câmera, pra tentar esconder a gravidez dela. Não funcionou. Ela ficou estranha no primeiro filme. Nesse segundo filme, ela tá mais bruta.
Não, ela tá bonita e não tá aquele o estereótipo de Hollywood, aquele magérrimo. Tá lá, tem lá seus quilinhos.
Mas a Kate Winslet sempre foi a
gordinha. Desde o Titanic, né?
Sempre.
Linda. Rose.
Linda. Desde o Titanic, aliás, no Brilho Eterno do Homem Sem Lembranças, ela deu uma emagrecida, mas sempre teve esse corpão, né? Padrão assim, né?
Linda.
Cheia. É demais.
Linda. Fala, Siqueira. E nesse filme, ela encontra uma caixa.
Linda.
Que, aliás, a gente descobre que a caixa foi o motivo daquele massacre que ela perpetrou no final do primeiro filme.
Exatamente.
Dentro dessa caixa, ela diz que tem uma mensagem dos fundadores da cidade, que vai ajudar ela a se livrar dos divergentes. Mas pra abrir a caixa, ela precisa de quê, Jurandir?
De uma divergente perfeita, né?
Exatamente.
Que aguente passar pelos testes de todas as facções, né?
Então, Juras, me diga uma coisa. Isso faz algum sentido na tua cabeça?
Não faz sentido nenhum.
Não faz sentido algum. É como se você fecha uma porta da sua casa pra evitar ladrão. Só que quem tá com a chave é o ladrão.
Exatamente. É isso mesmo.
Se você ficar percebendo o filme não faz sentido nenhum. O MacGuffin do filme, que é essa porcaria dessa caixa, não faz sentido.
Mas o primeiro filme, o Divergente, o lance lá do rapaz, né, ter o segredo dele. Mas o segredo estava tatuado no dele.
tatuado, verdade.
Não faz sentido.
Vamos aqui pra segunda coisa sem sentido do filme.
O cara não pode nem tomar banho.
A cena do trem. Nessa porcaria da cena do trem, que aliás é bem filmada, tem umas porradas bem coreografadas e tal, o cara tá lá na cena do trem, o 4, ele diz, ó, a gente não quer brigar, aí a atriz tem um ataque, começa a bater nos caras e tal. Ele podia ter parado essa briga com uma palavra.
Verdade, né? Não, mas vamos meter a porrada em todo mundo e matar 10 aqui?
Morreram uns 3 ali, cara.
Aí depois pegar, eles falam assim, oi gente, somos amigos, ele, olha aí rapaz, é isso. Depois de morrer
tu
assim,
mesmo? Ah rapaz, a gente tava procurando.
É engraçado que os caras melhoraram em coisas que a gente sentiu falta no primeiro filme e pioraram em outras, né?
Pergunta polêmica, quando você vai do 0 pro 1, é 100%.
100%.
Será que não foi essa a tua sensação não, Jura, de ir do 0? Sai do nada e
mas eu saí do 5, eu saí do 5.
Um 6,5?
Um 6,5, mais ou menos. Não sei querer adiantar minha nota aqui, mas eu saí de um 5 para um 6,5. Por quê? Eu achei, por mais que tivesse muitos problemas no primeiro filme, eu achei legal a ideia, sabe? De vamos dividir por facções e que é por afinidades de profissionais, né? Que você se separa, né? Assim, o pessoal que gosta da agricultura vai para um local, o pessoal que é mais da sei lá, o pessoal dos advogados aí, da justiça, vão lá pra onde, Siqueira? Erudição é franqueza? Acho que é franqueza.
Não, é pra sinceridade.
Sinceridade.
Candor. Por que você tá rindo aí? Não tem nenhuma profissão mais sincera e verdadeira que a profissão de advogado.
Nós temos aí doutor Erinaldo, aí, que Thiago Siqueira, também advogado, também sincero. Mas enfim, eu achei todo esse conceito interessante de, por exemplo, colocar assim, os moleques, quando chega em uma determinada idade, ele tem que decidir ir pra sei lá, é como escolher uma faculdade, né? O cara tem com 17 anos, ele tem que escolher qual faculdade que ele vai fazer, né?
Eu já falei no outro cast, sabe que eu sou totalmente contra essa sociedade aí, né?
Mas acontece, porque
ninguém,
né?
É só uma coisa, né?
É isso que eu falava.
Mas o Divergente mostra isso, é tipo um profissional que faz várias coisas.
O especialismo não existe, ainda mais juntar os especialismos. Os especialistas, pelo amor de Deus, mano. Acaba com. Não existe criatividade, não existe. Enfim, eles vão ficar anos fazendo a mesma coisa.
Mas pegar é uma realidade nossa, pegar.
Não é,
mano. Pegar nossas crianças.
É interessante.
Nossas crianças com 17 anos têm que escolher uma faculdade. Sim,
tem que escolher uma faculdade, mas eles vão pra dentro de uma academia conviver as diferenças, mano. É esse negócio de, aí levanta um muro aqui pra galera de humanos, levanta um muro aqui pros exatas, levanta um muro pros maconheiros. Não dá, bicho.
Mas tem.
Não tem.
Existe um muro invisível, não. Na verdade, mas existe.
Gostei, gostei, Júlio. Existe
não
um
é?
Muro invisível. Eu que, quando eu fazia engenharia, o campus da Universidade Federal do Ceará, onde eu estudava, você tinha gente da área de exatas, gente da área de ciências, ou seja, você tinha gente de N faculdades ali. E as pessoas não se misturavam direito. Você só andava com o pessoal da engenharia, o pessoal da agronomia só andava com o pessoal da agronomia, o pessoal da matemática e da física só andava entre eles. Não existia uma mistura. A gente pode não perceber, mas na nossa sociedade, ela pode não ter esses, olha, eu falando de forma filosófica, pode não ter esses muros aí de concreto. Mas nós temos muros invisíveis que dividem a nossa sociedade em castas.
Ele não é advogado, mas casou com uma dentista. Um cara da área de humanos com uma mina da área de exatas. Uma
mina. Isso não era a mim. E o mais interessante é assim, Erinal, concordo, existe. Mas o fato de existir não quer dizer que isso é certo. E é isso que eu reclamo da distopia do Divergente. É uma distopia errada por essência.
Mas ele dá um exagerado, né, pegar pra exatamente ficar claro essa diferença. Entendeu?
Mas é uma distopia preconceituosa e tudo mais. E na vida, o Erinal falando de vida e tudo mais, tem os muros invisíveis e tudo mais, e quem se sobressai é o multidisciplinar. É o cara que quebra o muro, que vai além. Quem fica dentro do murinho ali, ele vira peão.
Aí, pega, eu vou bancar o fã de Divergente que vai dizer aqui o seguinte: mas é exatamente isso que a série quer dizer.
Não quer dizer. A série quer dizer que você deu a sua chave pra um ladrão. Essa é a merda.
Vamos aqui pro final, certo? Juras, ano passado, a gente assistiu um filme no IMAX também, em 3D, que surpreendeu muita gente, não foi? Que foi o Maze Runner.
Maze Runner, exatamente.
Bem legal, Maze Runner.
Que saiu de segunda divisão pra primeira esse ano, hein? Vai ter cast exclusivo pra ele.
E o livro, hein?
Viu? Porque só pra explicar, Siqueira, porque o Maze Runner entrou num 3-pack, né? Não que o 3-pack seja uma segunda divisão.
Olha aí, dividido em casta, olha aí.
Mas ele deixa de ganhar um podcast próprio, né? Então a gente...
O cara saiu da Liga da Justiça e foi pros Titãs.
Exatamente.
Aí é o seguinte... Eu me surpreendi muito com o Maze Runner. Eu fui esperando um filme bem bosta e gostei muito da história. Apesar do final um pouco sem sentido. É. E eu chego aqui no Divergente, no Insurgente, e encontro um final sem sentido também. Agora, o problema é que o final sem sentido do Insurgente, além de toda a trama lembrar muito Jogos Vorazes, o final sem sentido de Insurgente também lembra um outro final sem sentido de uma outra série.
Tiago, eu tava vendo aqui no IMDb a terceira parte, que é a Convergente. Eu acho legal só a criatividade.
E vai ser dividido,
né?
Em
Divergente,
duas.
Gente, né? Convergente. Vai ser dividido em duas partes, igual o Jogo Vorazes, cara. Parte 1 em 2016, parte 2 em 2017. Pera aí, cara. É muita cópia de Hunger Games, cara. Pelo
Siqueira,
amor de Deus.
E lendo o livro, né, do Maze Runner, o problema dos dois filmes, inclusive, eu tô falando do Divergente e do Maze Runner, e também um pouquinho do segundo e terceiro filme dos Jogos Vorazes, tá? Segunda e terceira história dos Jogos Vorazes, melhor dizendo. O problema que eles passam é de alguém gritando a necessidade do gancho pra continuação. Quando, se você pegar a história, ela tem mais que de Stephen King, que não precisa de uma continuação, do que realmente de Harry Potter ou Senhor dos Anéis, entendeu?
E PH, eu vou dizer aqui uma coisa. Tu falou uma coisa que eu achei bem legal. Enquanto o pessoal do Maze Runner, eles tentam sair da redoma deles, de maneira desesperada, aliás, com gente até morrendo, a gente não tem uma notícia de alguém que tentou sair da redoma do Insurgente.
Mas esse nome da sequência Convergente, vocês que não viram Insurgente conseguem tentar pegar no ar o que é que pode ser esse Convergente?
Falando de título, né? O Divergente, beleza, te explica. Depois, quando você vai no Insurgente, você pensa, opa, vai aparecer um elemento novo pra explicar esse título. E o Convergente fica muito claro que, enfim, vai ser uma putaria grande contra algo, né?
Convergência é isso, né? Você pega duas coisas e
leva ao mesmo ponto,
né? Junto,
então... Eu acho que é a ideia da dialética, né? É tese, antítese e síntese, né? A ideia, acho, do Convergente é dar um arremate final de uma forma de encontrar uma saída convergente, uma saída para essa sociedade que ela possa viver de forma mais democrática e justa e de forma que você... Não que elimine as castas, mas que as castas possam conviver entre si. Pelo menos
agora,
o título indica isso, né?
Só que agora eu tenho muito medo de embates finais épicos, né? E esses livros de distopia levam a esses embates finais épicos quando quando você não consegue se apegar ao miolo, sabe? Se a gente se... Vamos lá, vamos... Putz, é foda comparar Senhor dos Anéis, aí até a galera fica louca, né?
Mas vamos com Hunger Games, pronto. Hunger Games, a gente se apegou com os personagens
vamos,
lá.
Pronto, Hunger Games, você se apega a Katniss. Você se apega ao ideal dela ou o avatar que ela precisa ser. Quando você se apega a isso, você quer ver o final. Por exemplo, eu odiei a parte 1 do terceiro filme. O terceiro filme, que é a parte 1 do terceiro livro. Confusão. Mas eu quero ver o próximo filme e eu vou estar lá na primeira fileirinha comprando ingresso e tudo mais, porque eu quero o ideal da Katniss. Eu confio nele ainda.
Da Katniss.
Da Katniss. Né? Everdeen.
Katniss Everdeen.
Mas nesse do Insurgente, Detergente e por aí vai, ele não parece dar esse ideal. Porra, vocês me falaram que o plot do segundo é uma caixa, whatever, e etc. Cadê o big problem?
Eles deram um chega pra lá no PG-13, que tem umas partes bem violentas no filme.
Deram, tem. Não, e outra coisa, Júlio, não é só ter violência por violência. A violência no filme, ela se justifica, dramaticamente falando.
Isso, o sangue, né? Tiro na cabeça, execuções de pessoas de joelho sendo executadas.
E eu vou dizer que é uma coisa, Júlio, é meio incômodo dizer isso, até no filme que tem um foco mais adolescente, mas teve duas mortes no filme que eu vibrei.
É, rapaz. O filme tem coisas interessantes, Não é totalmente descartável, como algumas pessoas pregaram por aí nessa internet de Deus.
Mas, quem são? Cite
muita
nomes.
Coisa pra se tornar relevante, né?
Cite o nome do Isinobre, Jurandir.
Nem vi essas coisas.
Cite seu Isinobre!
Muito bem, muito bem. Mas aqui, você queira, só nós dois vimos, então a nota é só nossa.
A minha é 7,5. Nota 6,
a minha é 7,5.
Sua nota é 6, Siqueira?
6. O primeiro filme, ele tinha uma premissa que podia ser interessante, só que... É um filme que se perde, um filme adiante se perde na sua própria mediocridade. Entendi. Agora, nesse segundo filme, como o romance ele fica um pouco fora de campo...
É bom.
Não, o romance fica fora de campo, ele existe para dar um suporte para as motivações da atriz e do 4. A atriz, ela realmente soa como uma heroína abnegada, coisa que ela é por nascença, ela nasceu na abnegação. Ela se mostra uma heroína audaz, ela se mostra uma heroína justa, ela tem realmente, você vê as características de todas as facções nela, então isso torna a personagem multifacetada e de um modo que se integra à narrativa. O 4, ele fica um pouco de lado e serve mais como coadjuvante e relacionamento dos dois, apesar de importante, ele não é determinante para a narrativa. Tem o Peter, que serve como um bom coadjuvante e é o personagem mais complexo da história.
O Miles Teller, tá, porque o Hansel Elgort, que foi o casalzinho dela no A Culpa das Estrelas, né?
Que aí menino, é o irmão, agora é o irmão dela.
Que é irmão dela na série Divergente. Porra, ele virou um debiloidezinho, né?
O arco dele não faz o menor sentido.
É. Que personagenzinho, né? Fuleiro, né? Enfim.
O que lasca o filme é a falta de lógica do roteiro. É a falta de qualquer sentido no plot principal.
Pô, se até os fãs da franquia de livros reclamam, né, cara, dos livros...
É verdade.
Seguinte, das sequências e tudo mais, imagina da adaptação, né, cara?
Então, e pelo que eu soube, alteraram muita coisa.
Mas desde o primeiro eles alteram muita coisa. O primeiro livro também ele não é fiel. O primeiro filme ele não é fiel ao que o livro prega lá.
Ou seja, eles pegaram assim, olha, tem uma ideia muito boa, vamos pegar só a ideia e foda-se o resto aí.
Acho que não é nesse nível.
Não funcionou, né?
Mesmo assim não funcionou. Agora, o elenco de apoio, a gente tem o Daniel Day-Kim de Lost.
Pô, tem a Naomi Watts, né, cara?
Tem a Naomi Watts, que tá esperando lá no filme.
Daniel
Day-Kim.
Octavio
Spencer, que aparece lá só pra dizer um oi, tchau. Oi, estou plantando aqui, estou dando comida, vá com alegria.
É.
Tem o Ray Stevenson, que também aparece meio rapidinho também. E a relação dele com a ex-mulher morta continua não fazendo muito sentido, apesar de tentarem aprofundar aqui.
Eles não aprofundam nada, né, Siqueira? Eles tentam, mas é um filme de 2 horas que... Poderia aprofundar em algumas coisas, mas Juras. Deixa muito de lado, né?
O cara chega, eu quero te explicar o que tá acontecendo. Vá a merda. Ok.
E fica por isso, é isso.
E fica por isso mesmo. O cara chega pra tentar explicar pra ele o que realmente tá em jogo. Tentar explicar pro 4 e pra atriz o que realmente tá em jogo. E manda o cara empastar e pronto. Ok.
Enfim, você quer nota 6?
Nota 6.
Excelente. Minha nota para o filme é 6,5. Melhorou em relação ao primeiro. Achei... tecnicamente mudou muita coisa, as porradas funcionam, quem vai é tanto, por exemplo, minha irmã, ela foi assistir Insurgente sem saber que era uma continuação e ela achou divertido. Ou seja, já começou.
Você entendeu alguma coisa?
Não sei, mas ela achou divertido.
E precisa? Então... acho que se você entender, piora.
Pois é, ela achou bacana e tudo mais. Eu acho que o filme funciona Tem algumas coisinhas. A série Divergente está sendo vendida como uma puta franquia, né? Muita publicidade, não sei o quê. Não, não é. Não é isso, baixa a bola. Não é esse fenômeno todo como se espera, sabe?
Eu acho que a Summit está fazendo essa trilogia, essa quadrilogia, né? É com o troco de pão do Crepúsculo.
E como ela tem várias, né?
Uhum. You like spy movies, Mr. DeVere?
Nowadays, they're all a little serious for my taste. The old ones. Marvelous. Give me a far-fetched theatrical plot any day.
The old Bond movies. Oh, man. Oh, when I was a kid, that was my dream job. Gentleman spy.
I always felt the old Bond films were only as good as the villain. As a child, I rather fancied a future as a colorful megalomaniac.
What a shame we both had to go.
Secreto, olha só, hein?
Vou lhe dizer aqui uma coisa. Existe um cara, um quadrinista chamado Mark Millar.
Exatamente, que é o queridinho de Hollywood atualmente. Foi adaptado Procurado, foi adaptado Kick-Ass, foi adaptado... O que mais queira?
Foi adaptado Kick-Ass 2, que Kick-Ass esse aí não 2. Funcionou muito bem, né? E vai ser adaptado o Guerra Civil, que
Guerra
é dele.
Guerra Civil dele também, exatamente. Guerra Civil da Marvel.
Agora, imagine o seguinte...
Quer dizer que o quadrinho se chama The Secret Service, né?
The Secret Service. Imagine o seguinte, você é um quadrinista que trabalha pra Marvel e pra DC, certo? Fazendo as histórias pra Marvel, outras pra DC e tal. Aí acontece que você tá vendo suas histórias ou conceitos que você criou irem pra telona e você não tá ganhando um centavo por conta disso porque você tava trabalhando contratado, você era um funcionário padrão da empresa.
Sim.
Aí o cara chega e pensa, não... Eu posso criar minhas próprias histórias, lançar meu próprio selo, e quando for pro cinema, eu vou ganhar o dinheiro.
Ainda mais agora que ele tá sendo muito bem quisto pro Hollywood, né?
Pois é. Então o que o Mark Millar fez? Ele não está mais criando nada pra Marvel e pra DC, e está lançando as suas histórias no seu próprio selo, que é o Millar World. Nisso veio Procurado, ele ganhou dinheiro. Nisso veio Kick-Ass, ele ganhou dinheiro. Nisso veio Kick-Ass 2, ele não ganhou tão dinheiro assim.
Mas ganhou.
Mas ganhou um dinheirinho, né? E agora vem o Kingsman, que é baseado na HQ que ele fez junto do Dave Gibbons, que foi o desenhista de Watchmen, é chamada O Serviço Secreto, que está saindo agora pela Panini.
Mas olha só, diferente desse destaque que eu acho extremamente importante para o Mark Millar, mas o grande nome que tem que ser destacado é o Matthew Vaughn, né, o diretor, que tem uma carreira bem imprescindível, assim, né? Ele não faz aquele, se não é aquele puta diretor Paul Thomas Anderson, né? Mas é um cara que vem acertando, ele vem numa sequência, num ascendente extremamente interessante, né, cara?
Uhum. E com filmes de quadrinhos, né?
Exatamente, o cara só tem 5 filmes na carreira. Ele tem aquele Nem Tudo É O Que Parece, com o Daniel Craig, que é um filme bem bacana, de porrada.
Bom filme.
Tem o Stardust, Siqueira.
Stardust, Neil Gaiman.
Muito bacana, a história do Neil Gaiman. Vem com o Kick-Ass, direção dele. O 1, no caso, né?
Ele, é do Mark Millar.
Ele desistiu da sequência. É, parece que ele sabe escolher muito bem, né, a parada. Ele tem o X-Men Primeira Classe, que tinha tudo pra dar errado. As pessoas torciam pra dar errado o X-Men Primeira
Classe. Tem uma ótima direção a partir de... Apesar de ter limitado o roteiro, ou ter limitado o budget, né?
Isso. E vem com o Kingsman aí, né?
E juras, lembrando que ele dirigiu o primeiro Thor pra Marvel. Só que ele saiu e foi dirigir o X-Men.
Exatamente.
Ou seja, é um cara de quadrinhos.
É um cara que sabe mexer com quadrinho, né? Assim.
Pois é. Agora, além do Matthew Vaughn, tem também que lembrar a Jane Goldman, que é a parceira dele, né? Que ela sempre tá co-roteirizando esses filmes de quadrinhos junto dele.
É, ajudando a adaptar ali, né?
Eu vou dizer uma coisa. Primeiro, Kingsman foi um filme muito mal vendido. Porque o filme que eu vi no cinema não foi nada do que me mostrou nos trailers, nas divulgações, etc.
Juras, eu vou discordar que eu adorei o trailer, viu, cara?
Foi?
Eu achei um trailer estranho, como deveria ser. Me trouxe o ar de filme britânico, sabe? Aquela crueza, um pouquinho de crueza bebeceriana, digamos assim.
Mas eu pensava que seria só isso e não, não foi isso.
Mas PH, vou te falar. O trailer dá a impressão que você vai ver mais um filme...
De agente secreto.
De agente secreto. Só que dessa vez é um agente secreto mais estilizado e tal. É um filme igual a qualquer outro. E ele, inclusive, faz piada com isso.
Faz.
No momento que o roteiro dá uma virada e explode a sua cabeça.
O filme tem uma meta-linguagem excelente.
Literalmente.
Ah, então é essa hora que você vai chegar, você vilão, e vai me contar a história toda.
Opa.
Né? Aí ele... É quando o filme mostra pra você que ele não é mais um filme. É
impressão... Até porque... É, Erinaldo, o personagem, no caso, o Colin Firth, que é o Galahad.
Matthew Vaughn fez o Colin Firth virar um porradeiro. Como?
Pois é, cara, isso.
Como? Quem assistiu Bridget Jones com Colin Firth brigando com o Hugh Grant?
Discurso na do fonte. Rei.
Rei Gagon, discurso na... do rei.
Cara, procura essa briga. Colin Firth, Hugh Grant, Bridget Jones brigando na fonte.
Melhor tem que o YouTube. Didi, mas é melhor do
cara,
que o Didi.
Ele parece criança de 2 anos brigando assim, sabe, naquele chute assim, nada a ver, fugindo, correndo.
Agora eu fico imaginando aquela cena, só que com o Harry no lugar do personagem dele lá do Bridget Jones. Não ia sobrar caco.
E isso é muito interessante, Juros, isso que tu falou, porque aí você vê o papel do diretor de fato, né? Como posicionar a câmera, como colocar o dublê sem que a gente sinta que tem um dublê, a acelerada que ele dá, que pode ficar uma paradinha meio Power Ranger, né? Acelerando a lutinha, mas ele coloca aquilo ali no contexto do filme. É, toda pega, luta é contextualizada naquilo ali. Então, é trabalho realmente manual do diretor sentar e, ó, temos um problema... Nosso ator principal, entre aspas, né, não luta. E aí, o que é que a gente faz?
Só que tem uma coisa, PH. O Colin Firth e o Matthew Vaughn disseram que boa parte das cenas de ação, só não as mais insanas, o próprio Colin Firth fez. E o Colin Firth entrou em forma.
Sim,
pra
ele treinou fazer pra isso. Sim.
Treinou pra caramba. Ou seja, não foi o fato, não, o nosso ator não sabe lutar. Não, o nosso ator vai aprender a lutar.
O Matthew Vaughn, ele tem uma carreira muito pequena. Ele tem características já, né? Você consegue saber...
Tem assinatura.
É, ele tem assinatura já, né? Que você consegue entender que é um filme do Matthew Vaughn, né? Mas ele lembra muito, um pouco, essa estética do Kingsman lembra um pouco os filmes do Guy Ritchie também, lembra um pouco até do Snatch,
porque,
né?
Não, até porque o Matthew Vaughn foi produtor de alguns filmes do Guy Ritchie.
É, o próprio Sherlock Holmes, né? Que tem essa porradaria. Sim. Que o cara dá um soco, a câmera gira no momento. Sim. Do soco, na câmera lenta. Então, assim, ele usou muito isso nesse filme, né?
Sempre tem um elemento durante a batalha. E aí eu vou dizer que o diretor, ele é meio uma mistura do que tem de bom o Zack Snyder e do que tem de bom o Guy Ritchie.
Exatamente, é.
Entendeu?
E ele ainda consegue criar uma terceira pessoa, assim, né? Juntando os dois e cria um... Sim, tipo, sim. A fusão do Dragon Ball.
E tem um pouco Tarantino ali também, né?
Principalmente no Kingsman e no Kick-Ass, o primeiro, hein?
Total. Total. Quem esperava... Aliás, o Kick-Ass foi uma surpresa pra muita gente, né? Pensava que era uma adaptação e o cara vem com um puta filme foda, porradeiro e uma porrada que doente em cada porrada, sabe?
E ambos, características interessantes, que aí a gente também atribui ao roteiro, né? O roteirista... É, que parceiro, né, dele, praticamente ele, o que dá uma paradinha meio autoral, né, em tudo. Sim. No primeiro Kick-Ass, nesse Kingsman, que ele muda o que é importante de ser mudado da HQ.
Eu acho que o Matthew Vaughn e a Jane Goldman melhoram as histórias do Mark Millar.
Sim, eles entendem a linguagem pro cinema.
A impressão que eu tive do King foi que ele pegou esse roteiro, ficou lambendo o roteiro, indo e voltando, deglutindo, pensando.
Ah, ele assistiu...
Você vê que é um roteiro que o cara não escreveu no final de semana.
Frase do PH foi a seguinte, acabou o filme, o PH falou assim, pô, parece o quê? Que ele fez o filme, ele pô, filmamos uma parada foda. Aí ele, gente... Vocês vão fazer o que agora à noite? Porra, estreou Guardiões da Galáxia. Vamos assistir? Vamos. E ele saiu do Guardiões. Puta merda, é isso. Vamos colocar a música dos anos 70 nesse filme.
Só que no caso foi anos 80 aqui. Cara.
70 anos 80,
anos 80,
né?
Puro.
É anos 70, viu? Porque Free Bird, que é a principal cena do filme, é a da... Nossa. Igreja, é Free Bird anos 70.
Não, mas tem muita coisa... tem uma predominância maior dos anos 80 do que anos 70.
É. Por isso que eu ia dizer anos 70 e anos 80. Anos 80, anos 80. Porque você não pode se precipitar, se querido.
Don't be hasty.
O filme, inclusive, tem um ótimo mixtape também. Mas...
A abertura do filme com... Putz, já é sensacional.
Muito boa. E juros, isso é fato... E aí o pessoal, olha aí, copiou. Não, a questão não é copiar, não. É se render ao que é bom. o filme melhorou. Você nota que as músicas, elas são encaixadas. Diferente do Guardiões da Galáxia, que as músicas são pensadas junto com a trama. Aqui dá a sensação no Kingsman da música ter sido... Ah, não, vamos botar uma musiquinha aqui, show aqui, bacana, tudo mais. Mas isso é bom, isso é bom.
E uma coisa legal do filme, né? Se você for prestar atenção no filme, talvez isso, por isso que o trailer engane, você tem o Samuel L. Jackson com um vilão extremamente exagerado.
Língua presa, Arinaldo.
Língua presa. É, não, mas é que tá. Aí o Samuel L. Jackson, na minha opinião, o melhor papel que ele fez nos últimos anos.
Eu sou Samuel L. Jackson.
O cara é exagerado? É exagerado. Mas os vilões tem que falar igual o Romário.
Excelente, cara.
Língua presa, excelente. Cara. Que não pode ver sangue. Pô, muito legal. Ele tem uma vilã, que as pernas da vilã são navalhas. A mulher
Quente
tem
um... Tarantino.
Vilã Tarantino, né, cara?
Não, peraí.
Tarantino, pera aí, Robert Rodrigues.
Em relação à vilã, em relação à capanga, certo? Vamos para 007. Nós tínhamos o Jaws, nós tínhamos o Oddjob, que eram vilões fortes, eram capangas fortes.
Aquelas bocas boca de metal, né?
É, mas que tinham suas desabilidades. Eles eram um handicap. O Jaws não tinha os dentes. E o Oddjob era sofia de nanismo.
Ou seja, era não.
Nanismo. Olha o completamente correto. Cuidado com o completamente correto.
Caraca, tá...
Mas tu mandou botar uma mulher pra parir, mano.
Peraí. Mas não pode falar não mais? Mudou isso agora?
Mudou.
Caralho. Então a gente não pode dizer que é a Branca de Neve e os Sete Anões. É a Branca de Neve e os Sete Nanismos.
Sete sofredores de nanismo.
Então, os hobbits não
macho,
são
tu, se anões. Tu dizer, se tu disser assim, olha, um anão negro, macho, tu tá fudido pro resto da tua vida.
Um anão negro e gay, pronto.
Puta. De todo modo, aqui no filme a gente tem uma bem amputada que se torna a assassina mais eficiente do mundo.
Caraca, que essas pernas de metal que ela sai rasgando tudo. Pô, no começo do filme ela parte o cara no meio, cara.
E que cena, como é que eu posso... É Tarantino, é tarantinesco mesmo,
Primeiro que tem o Luke Skywalker sentado no meio da sala.
Opa!
Pô, Luke Skywalker, cara, que saudade de aparecer, pô. Muito legal, cara.
A Marvel já tá colocando.
Filme da Fox, cara.
A Marvel já tá liberando ele pra aparecer. Tudo é pensado.
É um filme que tem o Samuel Jackson. Tem o Mark Hamilton, eterno Luke Skywalker. Tem o Michael Caine, cara. E até o Mark Strong, cara.
Mark Strong, que sempre faz papel de vilão, né, cara, nos filmes. Fazendo um cara gente boa, né?
Pois cara, o Mark Strong é o chaveirinho do Matthew Vaughn, cara. Você não tá no X-Men.
Aí você pega, cara, e coloca como personagem principal um garoto que eu acho que é o primeiro filme dele, né,
Sequeira? É o primeiro filme dele.
O Taron Egerton.
E é um cara como trabalhou bem esse rapaz.
E porradeiro, né?
Pra parkour, hein?
Vigor físico, exatamente. O cara é muito bom. Pra quem ainda não assistiu Kingsman, mostra exatamente... Kingsman é tipo uma organização, né? Do Rei Arthur.
É tipo o MI6 do 007, só que um viés mais arturiano.
Arturiano, exatamente. Aí tem os agentes secretos que formam a távola, né? A távola redonda. Um dos agentes morreu, foi exatamente partido ao meio por essa mulher com pernas de metal.
E os agentes, os codinomes deles são quase como cargos, né? São os cargos.
Exatamente.
No caso, a gente que morreu foi o Lancelot. Então, Isso. Eles precisam fazer uma seleção, um concurso, a entrevista de emprego mais perigosa do mundo, para decidir quem vai substituir o Lancelot na tábua.
Cada agente passa a treinar um jovem Lancelot, né? Que pode ser um homem ou mulher, né?
Cada agente apadrinha um.
Aí tem uma espécie de competição. Só que você pensa assim, ah, beleza, o que é uma competição, só esse filme. Mas ao mesmo tempo, tá rolando a trama do personagem do Samuel Jackson, que é tipo o Steve Jobs do mal, né?
E que isso eu acho muito interessante com relação ao roteiro, o lance de o principal que depois, né, que o principal que prepara o novo principal, né, um paranês, duas camadas assim, que ele tá resolvendo a linha de trama dele, enquanto que ele é tutor do cara que vai resolver a linha de trama mais à frente, né? Exato. E aí, um pouquinho de spoiler, mas dos outros filmes, né?
Caso PH, deixa eu lhe contar aqui uma história, certo?
Muito interessante isso, Júlio, porque realmente isso, o trailer não vende.
É.
Isso realmente o trailer não passa pra gente, não.
PH, deixa eu lhe contar uma história, certo? Era uma vez um menino cujo pai fazia parte de uma ordem de guerreiros. O pai morreu e o menino nunca foi criado pelo seu pai. Certo dia aparece um velho amigo do pai dele, também um membro dessa ordem de guerreiros, que passa a tutorar esse menino pra treiná-lo pra se tornar um guerreiro cumprindo o destino do pai dele.
Star Wars.
Certo? No meio dessa jornada toda, o mentor acaba tendo que desaparecer e o menino tem que resgatar uma princesa. O que é isso?
É o Mark Hamill.
Por é isso o Mark que ele tá Hamill. Que está no filme.
O filme, na minha opinião, ele tem duas coisas bem legais que o trailer você acha que não vai ser, que é mais um filme genérico. Como você assiste o filme, é, por exemplo, as referências à cultura pop, né? Por exemplo, cara chega e fala Jack Bauer, James Bond, Jason Bourne, tudo JB, né? Tudo JB, né?
A gente já tinha falado da teoria do JB aqui no Rapadura Cast.
Justin Bieber, pode falar só Justin Bieber.
Ou seja, todas as... ele é cheio de easter eggs com diálogos bem inteligentes. E também ele tem uma crítica social muito forte,
muito,
né, cara?
Muito, muito bacana.
A crítica social do filme é muito forte.
Nós somos os 99%.
Inclusive, eu aí não é crítica, tá? É só uma observação. Eu até acho que o filme, ele exagera um pouco, mas depois analisando com cabeça fria, ele é 100% exagerado.
É, total.
Na comédia, na ação.
Humor negro crítica. Também, né?
Então... Ele sobe a média em tudo que ele se propõe a fazer. Voltando ao assunto lá que você mesmo comentou, Arinaldo, isso realmente o trailer não mostra. Pro trailer, é só mais um filme de ação. A única coisa chata aí, cara, do Samuel Jackson, cara, eu tô um pouquinho cansado do Samuel Jackson em filme de heroísmo, de aventura e tudo mais, não sei.
Mas ele é um vilão aqui, pega, não é...
É, mas eu
ele não é Nick Fury.
Eu meio que já vi no Unbreakable, entendeu? No Cor Fechado. Né, não tão exagerado e obviamente pior do que no Kingsman, não que o Kingsman seja ruim. Só que eu acho que tá na... O Samuel Jackson, ele não me surpreende mais, entendeu? A presença dele, o peso de cena dele já é conhecido. Acho que é tão redundante quanto o Morgan Freeman ser coadjuvante, entendeu? Acho que...
Eu fiquei foi surpreso, porque eu nem... Eu lembro de ter visto o trailer do Kingsman, mas eu nem lembrava do Samuel Jackson, tanto que fui ver o filme e eu fiquei até surpreso. Caraca, o Samuel Jackson...
Eu concordo, Juras, metade pode ver assim, só que eu acredito também que metade pode ver como eu vi que... Ih, olha aí, Samuel Jackson.
De novo, quadro, né?
Tem uma fila aí de atores, bicho. Vamos lá aí.
Mas, PH, tu tem que se lembrar de uma coisa. O Samuel Jackson é um amigo pessoal do Mark Miller, entendeu? É amigo pessoal do Mark Miller. É, desde que
eu...
Eu
sou amigo pessoal do Jurandir, nem por isso estou no 99 vidas.
Olha aí, exatamente, a crítica embutida no comentário. Parabéns, pai.
Não, eu acho que amigos um negócio à parte.
Não,
mas
eu acho que faz sentido.
Se fosse uma parada diferente, Siqueira, o que eu tô querendo falar é: se fosse uma parada diferente, tipo Colin Firth, caraca, olha o peso que teve o Colin Firth nesse filme, cara.
Aí vocês perguntam, né, ouvintes, por que, é que o PH passou 3 meses pra voltar pro Rapadura?
Caraca,
foi 3 meses, PH. A geladeira aí.
Maria,
foi dar 7,5 pro Guardiões, tá aí.
Diminui a nota pra 6,5.
Mas olha aí, olha só. O filme tem cenas de ação muito boas, né? Tipo, dos moleques pulando de paraquedas. Você fica tenso, né, cara?
Tenso, hein, cara?
Foi muito bem feita a parada, sabe? Você fica realmente tenso, porque você não sabe qual o resultado que vai dar ali. Porque a galera tá morrendo, né?
Eles pularam mesmo, não foi, Thiago? Aquela cena ali não é efeito especial, não. Eles realmente pularam de paraquedas.
Não sei se os atores pularam, mas que pularam.
E até porque não dava pra fazer muita coisa ali. Muita coisa que foi feita ali não dava pra ser feita.
Alguém pulou.
O que pulou mesmo, porque tá muito bem filmado aquilo, sabe? Tá muito bem filmado. E eu acho que quando eles filmam, eles querem filmar os rostos dos atores. Aí eles estão naquele de estúdio, né? Aquele vento ali voando.
Isso, o túnel de vento.
Exatamente. Mas assim, por exemplo, uma cena que eu achei absurdamente violenta, e há anos que eu não vi uma cena tão violenta de porrada.
A igreja.
Que foi a cena da igreja. Meu irmão.
Foi o único momento, eu acho que ele passou. Ele passou,
ele passou do limite, né?
Passou do limite. Porque aquela cena ali aconteceu
desde
na igreja.
Que eu não vi uma igreja tão sangrenta.
Eu não vi, exatamente. Caraca, que parada sinistra. E com violência de todas as formas, inclusive pegando itens da igreja, né, pra meter a porrada na galera, né, cara?
É, eu achei ali ele passou do ponto. Aquela cena poderia acontecer em outro lugar que não na igreja. Ali na igreja, ele fez pra chocar, mas eu acho que ele chocou demais.
É, ele tinha uma crítica embutida ali, né, porque aquela galera ali é o pessoal do sul dos Estados Unidos, né, que já
se
é conhecido.
Se fosse no Brasil, ia ser com o pessoal do Marco Feliciano.
Pois é, porque assim, eu entendi até que o PH tava comentando comigo no final do filme, que até ele não tinha gostado de como aconteceu essa cena, mas eu entendi a crítica do Matthew Vaughn, do Mark Millar, em cima dessa cena, porque mostra... Como ele está falando de estereótipos, né? Ele queria mostrar uma igreja do sul dos Estados Unidos que existem muitas pessoas que são preconceituosas, ainda existe o legado da escravidão, né, no sul dos Estados Unidos. Então, até a piada que ele faz assim: ah, eu vou atender o telefone aqui. A mulher fala: não pode atender, não. Ele: por que eu não posso atender? É o meu namorado.
Judeu negro.
Judeu negro. Então, ou seja, colocou todos os estereótipos. Ele queria fazer a crítica ali, né? E aquela porradaria, meu amigo, olha, há anos que eu não via, esteticamente falando, uma porradaria tão pesada.
Como eu falei, depois analisando, beleza, faz sentido o exagero. Só que eu acho que o exagero, naquele ponto ali, ele fere ele fere uma galera que eu só tiraria daquele local.
Tá, entendi.
Eu não faria daqui dali uma arena, só isso.
Aquele discurso de ódio que a gente viu ali, apesar de ser exagerado, ele não tá muito longe de discurso que a gente pode encontrar no YouTube, de figuras como o Marco Feliciano, por exemplo.
Até porque o pastor tá falando um discurso de ódio ali, né?
Uhum. E outra coisa, nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve agora a morte do Leonard Nimoy, tem um pessoal de uma igreja lá que vai pra protestar quando há a morte de um gay. E no caso do Leonard Nimoy, eles foram protestar porque eles sabiam que o George Takei ia estar lá.
Aquela crítica, quando ele fez com o celular, como o Júlio falou,
é o suficiente.
Foi um crítico suficiente. Eu acho que ele exagerou demais na crítica que ele quis fazer naquela cena ali. Ali ele passou um pouco do ponto.
Não. Levou Borá literalmente um as vias de fato. Né?
Mas tem hora que o Borá passa do ponto. Foi o que aconteceu com ele. Ele salgou demais, ele passou do ponto.
Hernando, ao meu ver, o que ele fez ali, de maneira indireta, foi tirar o ódio que está internalizado naquelas pessoas
e colocar em vias de fato, né?
E colocar realmente de maneira externa, de maneira bem, bem visual. Eu acho que aquele ódio, aquela agressividade...
Ele fez visual demais. Se ele mostrasse o resultado da cena, sem mostrar a cena, talvez fosse melhor.
O Arinaldo, o problema foi por ser na igreja? Se fosse, por exemplo, num estádio, tava ok?
Eu acho que se fosse num estádio, se fosse num shopping center, no momento que você coloca na igreja, ele colocou, na minha opinião, num local sagrado. E da forma que ele falou, pode ser interpretado como uma crítica a todo e qualquer evangélico. Não somente aquele preconceituoso que tava ali.
Pra aquela religião em si, o templo é importante. Pô, você imagina, eu nunca quis falar de religião nem nada aqui, uhum, nunca. Uhum. Se você joga uma cena dessa dentro de uma igreja mórmon, você sabe que é uma igreja mórmon. Você, vamos supor então que tenha mórmons ruins e mórmons bons. Mas o fato de você levar aquilo ali pro templo, que é igual no mundo inteiro, você mistifica que todos que estão debaixo daquele triângulo, daquele templo, são aquilo.
A gente sabe diferenciar que é uma igreja do sul dos Estados Unidos,
nós mas somos tem gente inteligentes. Que não sabe, não. Isso, nós somos inteligentes. E quando o cara pede lá no país tal, ou sei lá onde, pra cortar essa cena, eu acho digno. Porque você imagina, é como se você... Putz, é uma comparação muito esdrúxula. Piegas demais, mas é mais ou menos isso. Como se você dissesse, todo mundo que mora em apartamento é ruim.
É exatamente isso aí, PH. Exatamente isso aí.
Gente, perfeito. Pra mim, é um local que se torna sagrado pelo que acontece lá dentro. E pra mim, aquele local específico, aquele templo específico, ele perdeu a condição de sagrado no momento que um discurso de ódio se tornou padrão ali dentro.
Bom, são interpretações do mesmo caso aí, mas que vale a discussão, e acho que talvez tenha sido o mérito do diretor de ter colocado essa discussão para acontecer, né? Porque como ele queria exagerar em todos os sentidos, ele exagerou como seria se essas pessoas que estão aqui começassem a cair na porrada, né? Agora, esse menino, esse Taro, que não fez basicamente nada na carreira dele, mas, por exemplo, tem umas cenas dele de ação. Como o PH falou lá do parkour, né? Ele é praticante mesmo do parkour, né? Porque ele fazia coisas assim que não tinha dublê ali, né, meu amigo?
Câmera de frente, viu?
Isso.
Vindo de encontro pra câmera e terminando o movimento no mesmo take, cara.
Eu acho até que a escolha dele foi exatamente por isso, sabe? Eles fizeram a seleção, deviam ter vários nomes, tipo o Pita lá do Jogos Vorazes. E assim, pô, ele poderia fazer, por que não?
Adoraria que ele fizesse... Que ele fizesse teste pro Homem-Aranha.
E juras, vou te dizer uma coisa, viu? O papel do Eggs, que é o principal, o protagonista, ele foi o último papel a ser escolado, justamente porque o Matthew Vaughn tava atrás do cara que fosse perfeito pro papel.
E eu vou te falar, ele não é tão novinho, não. Ele tem 25 anos, pô.
Tem 25 anos.
Tem 25 anos, cara?
20, é. Ele só é entrocadinho,
né? Puxa vida, cara.
Ele é entrocadinho e se veste como moleque, né?
Sentido, a idade faz sentido, porque ele já tinha servido no exército. O personagem já tinha servido no exército por um tempinho.
Bom
ponto. E tinha sido chutado.
Não, mas na minha cabeça, ele tinha uns 19, 20 anos. Ele atuou, entendeu? Na minha cabeça. Por isso que eu até brinquei o lance do Homem-Aranha aqui. Nesse caso, ele nem se enquadra no que precisamos de Homem-Aranha agora, né?
Pois é, mas... que a Marvel tá querendo um cara de 14 anos.
Isso, mas realmente, cara, é um trabalho, quer queira, quer não, também é um trabalho de atuação e direção. É aí,
excelente, excelente. Ele se torna um mini Colin Firth, né?
No momento. Eu diria pra você que ele se torna um mini James Bond do período clássico mesmo.
Poderia ter um filme Jovem James Bond, lembra do que tinha?
Exatamente.
James Bond Jr., que era o sobrinho do James Bond.
Eu adoro os filmes do Daniel Craig, adoro, acho os filmes bem divertidos e tal, só que pra mim aquilo não são filmes do James Bond. James Bond pra mim é aquilo que você vê em Kingsman. Aquele negócio exagerado e tal, mas que o cara nunca perde a elegância, sempre com aquela forma.
Mas essa violência do Kingsman nunca teve no James Bond. Né?
Não.
E olha, a gente nem vê sangue no James Bond. Até onde a gente sabe, pelo menos em tela, nunca foi sugerido sexo anal em filmes do James Bond.
Porra, ainda fez a brincar. Bom, os caras foram corajosos. O Matthew Vaughn e o Mark Miller,
cara, mandaram bem. Por isso que eu digo que aí eu quebro um pouco o meu argumento do lance da igreja, entendeu? Porque eles exageraram em tudo,
Juras? Sabe qual era o quarto da princesa Tilde?
E ela fala duas vezes, né? Porra. Ela não ensinou sexo anal em um
fala
momento.
Ela ensinou
em dois momentos.
E tem outro detalhe, né? O quarto momentos. Da princesa... A cela da princesa Tilde tinha um código 2620. Olha pro seu celular.
No meu celular? Tô olhando.
Olha pro seu celular. 2625 é igual a anal.
Como assim? Mas...
Rapaz, Thiago, eu vou te falar, cara.
Hein, Siqueira, como assim? É como ser igual ou não?
Eu tô me sentindo o Giovanni falando do bote salva-vidas.
Não, isso. Imagine o seguinte: o seu celular tem um código alfanumérico. O número 2 é ABC3 DEF, certo? 2625 é igual a anal.
Excelente.
Ah, é mesmo.
Mas eu vou te falar, bicho. Tu pegou essa daí, Thiago? Tá igual o bote salva-vida do Giovanni naquele cast de guerra.
Cara,
o bote salva-vida não era o mesmo que era utilizado na época pela aeronáutica.
Aliás, bela trilha sonora, seu Matthew Vaughn, parabéns pela seleção. Você fez um...
Dificultou o trabalho de Guardiões, hein?
Eles fizeram a mixtape 2, né? Oficial, né?
Inclusive já tá nos radios Spotify da
Exatamente.
Vida.
Inclusive no próprio Spotify do Rapadura Cast tem as músicas do Kings. Do Kingsman e de outros filmes que a gente colocou aqui neste programa. Vamos lá para as notas de 0 a 10 para Kingsman Serviço Secreto. Erinaldo.
Cara, vontade muito de dar um 10 de 10.
Olha, rapaz.
10 de 10, mas eu acabo tendo que parar no 9 de 10 porque pouquíssimas coisas do filme não levaram ele para nota máxima. Mas é um filme que me surpreendeu. O trailer eu não achava que fosse um filme tão bom. É um filme com uma profunda crítica à sociedade, sem perder...
De consumo, né? O pessoal
de consumo, de tudo, de celular. Político. Uma coisa legal que fala de político, que é o seguinte, todo político só pensa em uma coisa, em continuar no cargo. Em sempre fica pensando na próxima eleição. Você não está preocupado no que é que vai fazer pelo povo, você está pensando em si mesmo, é o cara se perpetuar como político.
Cuidado, Bernardo.
Alguns políticos que assinam o termo de não reeleição e vão lá e depois tentam se reeleger, né?
É, de uma forma geral, eu acho que aquela crítica que ele fez se aplica a todo e qualquer político que atua de forma partidária profissional. Ou seja, o cara ele tá tentando se manter no poder de forma eterna. E é muito comum, por exemplo, na Inglaterra, o sujeito ele vai para a política para cumprir uma missão, para defender uma bandeira e depois sai, né? E infelizmente, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, o sujeito, profissão, político. Eu acho errado. O cara tem que, durante um determinado momento, dar a contribuição dele e depois segue a vida dele em diante.
Aqui a gente teve, no caso, políticos que se perpetuaram no poder por mais de 50 anos.
O próprio Samuel Jackson, a teoria dele de que, na realidade, tem gente demais na Terra e que a gente tem que arranjar uma maneira de diminuir isso, a gente vai matar a Terra porque o ser humano funciona como um vírus, é uma ideia muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, ele esbarra naquela discussão, né? E quem é melhor do que os outros para continuar vivo?
Exatamente.
Né? E como a situação vai se vertendo ao longo do filme, sem querer dar spoiler, ele é um filme que tem um roteiro, inicialmente, bem simples, mas, na realidade, é um roteiro cheio de camadas. Esse negócio que o Thiago falou do código, né? Esse easter egg, é o filme inteiro. Então, é um roteiro bem complexo, tirando outra falha, que como a, o caso da igreja, na minha opinião, é um filmaço super rabadorizado, nota 9.
Que é superficialmente simples, mas que se você for analisar...
Ele engana. Ele faz você pensar que vai ser um filme simples. E se uma criança assistir... Ela vai achar que o filme é simples. As crianças não vão perceber.
Não, mas a criança vai achar que
é simples. Não vai assistir, não, cara.
Não tá, né?
Mas o mundo que anos. A criança pudesse assistir.
É, né? Se você tirasse aquela violência exagerada em algumas cenas, uma pessoa pouco inteligente ou imatura não ia conseguir perceber a crítica social que ele tava fazendo através daquelas metáforas, né?
Sim, sim.
Então, e eu vou somar uma outra camada que o filme tem, e aí é pra quem conhece um pouco da religião, enfim, a própria religião que o filme critica no meio, lá no meio pro fim, ele também utiliza pra compor o vilão e compor o roteiro desse filme. É o lance do número da besta, né? O lance das pessoas marcadas pela besta, que aqui todo mundo fala, né, do lance do chip que vai ser utilizado e tudo mais, e no filme é o próprio celular.
Exatamente. Pegar, nota.
Opa, olha aí, ó. Rufus tá bom, Jandir.
7,5.
7,5.
É 10 de 10, mano, de abestado.
Olha! Rapaz, excelente.
Não, mas deixa eu justificar direitinho. Por que é 10 de 10? Porque o único ponto que eu levantaria de ruim... É, que no caso, por exemplo, é o lance do Samuel Jackson, é muito bom. O outro ponto que eu levantaria de ruim, o lance do exagero da igreja, eu já me auto contra-argumentei, dizendo que, pô, ele tá 100% exagerado, então faz parte. Então, o filme, ele tem o que eu gosto, aquele lance... Parece o amadorismo britânico, sabe? Que eles gostam de colocar... Não sei se é amadorismo a palavra certa, parece que tá dentro de um estúdio britânico. É, tem um quezinho de rádio novela, o filme... Carrega um pouquinho do nonsense do Monty Python, tem o nonsense do Quentin Tarantino, tem o exagero que a gente já viu do Mark Miller em Kick-Ass, tem a cabeça doentia do Mark Miller. Eu acho que é um filme completo para o público que ele se propõe, né, a atingir. Completo, eu acho irrepreensível, cheio de piadinhas bacana, divertido, vou assistir mais umas 3 vezes em casa.
Muito bem, ô pegar essa parte mais BBC que tu falou, acho que são nas partes que mostra a mãe do menino,
sim,
né?
Exatamente,
pai,
exatamente,
e tudo mais, exatamente. bem feitas na Inglaterra.
E caricato.
É, muito bem. Siqueira, nota, Siqueira.
9 de 10, juro, extremamente divertido, eu acho que é o Guardiões da Galáxia desse ano. Eu saí do filme Hooked on a Feeling.
Só que dessa vez cantando Free Bird, né? Do...
We're free!
A guitarra.
É, referências cinematográficas magníficas. My Fair Lady, cara. Eu nunca pensei que eu ouvi My Fair Lady sendo citado num filme de ação desses.
Excelente.
Entendeu? Uma linda mulher, cara. Sensacional o filme. Ele tem ritmo. Ele te diverte. Ele te leva junto dos personagens. É, ele é autorreferenciativo, mas não de uma maneira que ele te tira fora do filme. Ele faz piada consigo mesmo, mas não de uma maneira que se torna excessivamente congratulatório. Não parece que os roteiros estão dizendo: ahá, vocês viram o que eu fiz aqui?
É.
Eu fui muito inteligente aqui, não foi? Ahá! Não, ele faz isso de maneira divertida. Ele te convida a embarcar no filme. Ele não te coloca na distância pra ficar analisando tudo aquilo ali de fora. Não, você tá analisando tudo aquilo ali de dentro, junto dos personagens. É, Colin Firth, extremamente carismático. Acho que a gente viu esse Colin Firth uns 10 anos atrás, ia ter campanha pra ele ser o novo James Bond.
Total, ou então o novo Homem de Ferro, né? Ele tem um jeitão, assim.
É,
o elenco tá... A sequência tá confirmada, tá?
Sequência ainda não. Mas já passou dos 300 milhões no
mundo. Nossa.
É, a impressão que eu tenho é que o 2 vai faturar muito mais que o primeiro. Porque muita gente não tá indo ver Kingsman, ou não foi ver Kingsman, por preconceito, por achar que é um filme genérico, mais do mesmo, e que não vale a pena assistir. Ou seja, que é uma sessão da tarde da vida. Eu tenho certeza, quando ele fizer sucesso nas reprises, Netflix, DVD, Blu-ray, etc., eu acho que ele vai trazer muito mais gente pra...
Agora, Erinaldo, só diga uma coisa. Eu acho que esse filme passaria na Sessão da Tarde dos anos 80.
Eu fico triste quando as pessoas referenciam a Sessão da Tarde de forma pejorativa, como se fosse algo ruim.
Não, quando eu digo Sessão da Tarde, é aquele... Não é uma tela quente, né? É aquele filme...
Tá falando da
mais genérico que vai repetir 36 mil vezes, né?
Porra, porque eu vi De Volta para o Futuro, Sessão da Tarde, Cristina Verde
Doidade... Guerreiro das Estrelas...
Vi tanto filme... Robocop, Rambo, vi tudo na Sessão da Tarde...
Por isso eu acho que ele ficaria muito bem na Sessão da Tarde dos anos 80. Nota 9 de 10. Parabéns, Matthew Vaughn. Você continua 100% comigo.
Olha, PH, fiquei empolgado com seu 10 de 10, PH.
Opa, quero ouvir. Eu quero ouvir Manda.
10 de 10 também. Filme excelente, a trilha sonora é muito, ó, supimpa. Pena que não fez tanto sucesso com Guardiões da Galáxia, senão as pessoas estariam comentando a trilha sonora, assim como comentaram a trilha sonora dos Guardiões, sabe? Porque é uma trilha sonora muito bacana. Porra, a cena de porrada que há muitos anos eu não via no cinema. O Matthew Vaughn conseguiu fazer coisas que até eu acho que, sei lá, um Tarantino não conseguiria fazer, sabe?
Opa, boa.
De uma câmera lenta, que o Tarantino gosta, ele gosta muito de usar a câmera indo mesmo, né? Assim, sem usar as X-Nights. Sem coisa de Zack Snyder, né?
Ele só usa câmera lenta quando realmente o momento pede.
Mas o Matthew Vaughn, ele foi tão ousado que ele usou câmera lenta e usou a câmera do Wachowski também, né? 360, girava, aí você via as pessoas paradas, você via a ação primeira acontecendo.
Primeira pessoa, tem muita primeira pessoa
no filme. Primeira pessoa, tem a melhor sequência de explosões de cabeça do cinema. muito foda, o Matt Vaughn conseguiu fazer um filmaço, e é um nome pra você ficar atrás assim, ah, qual é o próximo filme do Tarantino, ah, qual é o próximo filme do Paul Thomas Anderson, qual é o próximo filme do Matt Vaughn, porque é um cara que tem que entrar nessa lista de diretores a se acompanhar.
E Edgar Wright, são pra mim esses caras, sabe, essa nova geração. E jura, o filme custou 81 milhões, e até agora arrecadou 295.
Pois é, e nos Estados Unidos já passou quase 40 milhões, né, do orçamento que ele custou, né?
Bom, ok.
Muito bem, deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Você sabe que nós temos nossas redes sociais, nós adoramos ter o contato pessoal com vocês, mas gostamos mais ainda quando vocês deixam as opiniões aqui nos comentários do podcast, porque quando alguém for ouvir esse programa daqui a 5 meses, ele, pô, gostei, vou comentar. Aí ele vê o comentário lá de todo mundo. Você manda às vezes no Facebook, no Twitter, é bacana na hora pra gente conversar. Mas passa, né? O tempo passa e a rede social engole essas mensagens. No podcast não, né? Você deixa registrada a sua opinião e ela reverbera com o passar dos anos. Até hoje recebo e-mails por causa dos comentários, porque quando comenta um post que eu fiz no cast do Interestelar, chega no meu e-mail, e até hoje vem gente reclamando da minha opinião do Interestelar.
Juras, por isso eu queria até agradecer aos ouvintes que foram todos muito carinhosos comigo em todos os casts que eu participei. Até um abraço especial aqui pro Igor Emanuel, pra noiva dele, a Joana. É bem legal essa interação com os ouvintes, bem, bem legal mesmo. Eu que tava do outro lado, que era fã, e hoje estou aqui com vocês, foi muito, muito legal mesmo.
Também queria agradecer todos os ouvintes aí que apoiam o Giovanni quando ele fala do filme de guerra.
Muito bom.
O Giovanni, ele dá respostas espetaculares e pega mais leve com um garoto, por favor.
É, exatamente. O cara traz um conteúdo diferente para as pessoas, né, que não estão acostumadas. Ao invés de, vamos conversar só sobre cinema, não, o cara traz um conteúdo da base que ele tem, né, que tem família militar, ele foi militar. Aliás, quem foi, não deixa de ser, né?
Eu acho que todo mundo tem uma história. A gente não pode analisar a pessoa simplesmente pelo contexto atual, mas sim pela história dela. Então, vamos respeitar. E outra coisa, todo mundo que tá comentando, viu, Jurandir, no Discuss, tá sendo marcado que nem do Kingsman. Então a gente pode usar você a qualquer momento.
Exatamente, olha só. Fechamos mais um Rapadura Cash. Muito obrigado a todo mundo pela participação. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Ele é divertido. O arco que ele segue.
Ô, peraí, nada. Peraí, essa cadeira.
Foi mal.
Caralho.
Foi mal. Sim, PH, tu queria comprar um bonequinho lá? E qual era, hein?
Eu vou te passar. Eu...
É isso que risado foi.
Bonequinho.
Risado, PH. Quase um infarto.